O nosso convidado é um empresário também bastante conhecido. A gente ouviu o doutor Nicoleles no primeiro bloco e a gente vai trazer uma outra perspectiva conversando com o empresário Carlos Wizard. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Muito bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, estimados ouvintes da Rádio Gaúcha. É uma satisfação poder estar com vocês nessa manhã e abordar um tema tão importante quanto a importância das vacinas.
Sem dúvida. E, doutor Wizard, sabe que a gente estava falando antes, trazendo um pouco da perspectiva, tem que fechar tudo, não tem que fechar tudo, é o lockdown a saída ou não, né, por conta do agravamento, o senhor está vendo as notícias do Rio Grande do Sul, e o senhor esteve comandando, né, junto com outros empresários, tentando colocar uma agenda para que o presidente Bolsonaro se convença sobre a compra de vacina pelas empresas. A vacina é a solução? O senhor acredita nisso? É possível fazer essa compra pelas empresas? Não conflitaria também com a questão do poder público? Qual é a sua visão nesse sentido?
Kelly, em primeiro lugar, eu gostaria de responder positivamente. Sim, nós empresários, eu acredito que a maior parte da população brasileira acredita que a vacina seja a solução para o enfrentamento dessa crise sanitária. Agora, o que acontece é que nós, empresários, nós, empregadores, gostaríamos de ter a autonomia de comprarmos diretamente dos fornecedores as vacinas, não com intuito comercial, mas sim para doação para os nossos trabalhadores. Eu estive essa semana em Santa Catarina, falei com o empresário Luciano Hang, ele tem 20 mil colaboradores. Ele disse, Carlos, eu estou disposto a comprar e doar 20 mil vacinas. No caso meu particular, Carlos Wizard, estou à frente de várias empresas, temos 50 mil colaboradores no Brasil. Se eu fosse comprar a primeira e a segunda dose para cada um, vai sair em torno de 5 milhões de reais. Ou seja, que eu estou disposto a tirar 5 milhões de reais do bolso, comprar essas 100 mil vacinas, né, a primeira e a segunda dose, porque eu acredito que vai ser mais barato gastar 5 milhões em vacina do que deixar as lojas fechadas, os trabalhadores em casa, a economia parada, escola parada, turismo parado. Ou seja, o Brasil parou e isso não interessa a ninguém. Agora, qual é o impasse, respondendo a sua pergunta? O que que impede é que existe um projeto de lei em que apenas depois do grupo prioritário, ou seja, o grupo de risco, que são os idosos, são aqueles que têm uma comorbidade, os profissionais da saúde, apenas depois de todos eles terem sido vacinados, é que nós teríamos essa autonomia. Bom, eu perguntei ao Ministério da Saúde, a semana passada estive em Brasília, quanto tempo vai levar para toda essa população, cerca de 70 milhões de brasileiros, serem imunizados. E a resposta que eu vi, que vai o primeiro semestre todinho. Ou seja, então nós já estamos falando do segundo semestre do ano. Então nós defendemos o ponto de vista, Kelly, que nada impede de o governo fazer o trabalho que faz através do SUS, de imunização, e os empresários, as redes de farmácia, os laboratórios, paralelamente, oferecer a vacina para a população que não quer esperar até o segundo semestre chegar.
Concomitante, as duas coisas, então, por um lado, viriam, estou elucubrando junto com o senhor, por um lado, os empresários fariam essa imunização dos trabalhadores com essa doação de vacinas, e por outro lado, o governo federal continua, e os estados continuariam com essa estratégia de imunização da população, seria isso?
Perfeitamente, e uma iniciativa, Kelly, não inviabiliza a outra, porque o SUS já tem uma programação de compra, uma programação de distribuição, de aplicação da vacina. Então, o que impede de nós fazermos a nossa própria programação, a nossa aquisição, distribuição e aplicação não impede. Alguém vai dizer, mas vocês estão querendo furar a fila. Não é verdade, porque o SUS vai seguir normalmente. Alguém vai dizer, mas estão oferecendo para quem é rico e tem dinheiro. Não é verdade. Eu estou dando a vacina e a vacina vai estar disponível, seja no SUS ou através das empresas, dos laboratórios, das farmácias. Então, nessa noite, ou seja, quase nessa madrugada, nós tivemos a primeira vitória. Se você acompanhou os noticiários, um juiz federal do Distrito Federal, ele entrou com um apelo defendendo que os motoristas de aplicativos do Distrito Federal pudessem adquirir essas vacinas diretamente do fornecedor e aplicar para os membros, que são parte do grupo dos motoristas de aplicativos. E a resposta foi positiva, foi concedida essa liminar, ou seja, em Brasília nós já temos o primeiro caso de um grupo organizado da sociedade civil que está com o direito. Bom, se nós temos um caso, já estamos falando de uma jurisprudência.
As empresas dos aplicativos, elas é que vão comprar essas vacinas? No caso, o Uber vai comprar vacina para vacinar seus motoristas, é isso?
Exatamente. Posso te mandar o texto?
Isso é interessante.
Você entra aí no site CNN Brasil, é matéria logo das primeiras ali, porque é inédito. É o primeiro grupo da sociedade civil organizada que tem condição e tem autorização para comprar. Alguém vai dizer...
Doutor, eu vou trazer a notícia só para o nosso ouvinte ficar familiarizado, né? Quem não acompanhou, como o senhor disse, é tanta notícia, né, doutor? É muita coisa. A gente está conversando com o Carlos Wieser, a notícia que ele fez referência, a Justiça Federal de Brasília autorizou o sindicato que representa motoristas de aplicativos no Distrito Federal a importar vacinas contra o novo coronavírus, com base no entendimento, exatamente o que o senhor acabou de falar, de que a sociedade civil não estaria impedida de auxiliar no processo de vacinação, assim como, né, concomitante, União, Estados, Municípios. Essa decisão é de um juiz federal, chamado juiz federal substituto, chamado Rolando Valcir Espanholo, da 21ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, que acolheu um pedido do sindicato, não é nem das empresas, é do sindicato dos motoristas autônomos de transporte privado individual por aplicativos. Essa decisão permite a imediata importação de vacinas contra o coronavírus, contra o novo coronavírus, desde que, claro, o uso tenha sido autorizado pela Anvisa. Potter.
A minha pergunta para o senhor é se... É que acontece o seguinte, né? A gente não tem vacina no mundo, né? E o potencial de consumo da vacina é de, no mínimo, sei lá, 6 bilhões e meio de pessoas, né? Como é que vocês conseguiriam comprar essas vacinas diretamente dos laboratórios? Como é que eles abririam exceções? Porque eu fico pensando também que daqui a pouco vários empresários como os senhores, né, tenham essa boa vontade também, né, na Estônia, na África do Sul, na China. Como é que ficaria isso? Como é que seria exatamente o ato de comprar essas vacinas com essas empresas que hoje não estão conseguindo suprir os governos, né, no mundo todo?
Ótima pergunta, e claro que nós estamos muito atentos a esse aspecto. Agora, o que eu posso dizer a você e aos nossos estimados ouvintes é que toda essa questão é muito temporária e muito momentânea, porque eu arrisco dizer que logo, logo vai estar sobrando vacina no mercado, porque os grandes países, as grandes economias, as potências mundiais, elas estão trabalhando dia e noite no desenvolvimento da vacina. No Brasil, nós temos uma ou duas vacinas que foram liberadas pela Anvisa. Esse é um outro apelo que nós fazemos. Se a vacina já foi credenciada, já foi aprovada, digamos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá, por que que a Anvisa tem que aprovar outra vez? O vírus é o mesmo. Ou seja, o avião que voa lá na Inglaterra, ele voa no Brasil. O avião que voa no Canadá, no Japão, voa no Brasil também. Então, o vírus é o mesmo. Agora, se eles que são eles, desenvolvidos, testados, cientificamente, comprovaram, será que eu tenho que comprovar outra vez a ciência que eles comprovaram?
Sim, então, mas assim, a Anvisa liberando, doutor, a Anvisa liberando, assim, essa compra seria diretamente com os laboratórios, isso aconteceria? A minha pergunta é bem prática mesmo, de como essas vacinas chegariam nas empresas aqui do Brasil.
Ótimo, então vamos lá. Estamos trabalhando com a Brafarma, que é a Associação Brasileira das Farmácias. Existem hoje no Brasil 80 mil farmácias. Dessas, 5 mil, elas têm um farmacêutico, elas têm instalação e competência para poder fazer aplicação. Então, nós vamos estar trabalhando em parceria com essas farmácias e criaremos um consórcio de farmácias, laboratórios e empresários. Nós vamos utilizar as redes de farmácia que estão no país todo para serem a receptora e aplicadora da vacina.
Doutor, o senhor tem, vou falar de novo aqui, né, porque muitas pessoas pegam no meio da entrevista, a gente está falando com o Carlos Wieser, um empresário, que nos disse que conversou também com o empresário Luciano Hang. O senhor tem essa, digamos, não sei se uma porta aberta, mas o senhor tem interlocução, acho que é uma palavra melhor, com o governo federal. O que que o governo lhe diz, o que que o presidente, eu não sei com quem o senhor se comunica do governo, para a gente entender também um pouco da estratégia, porque... Até então o Brasil poderia ter negociado, e agora está negociando com a Pfizer, né, mas poderia ter negociado antes. O que está lhe parecendo essas conversas com o governo federal? E se há uma, digamos assim, uma porta mais aberta para essa ideia de fazer concomitante empresários e poder público?
Eu conversei essa semana com o ministro Eduardo Pazuello e eu vejo uma boa vontade e uma disposição política por parte do ministro Pazuello em, de fato, liberar para que iniciativa privada, o setor privado, possam atuar nessa aquisição, distribuição e aplicação da vacina. Mas eu falei, então, ministro, o que está impedindo? Ele disse, o que impede, Carlos, é a legislação. Nós somos um país, e nós sabemos disso, que os poderes de Brasília, muitas vezes, eles se contrapõem. Ou seja, nós temos um STF, um STJ, daí nós temos um Senado, nós temos um Congresso, nós temos uma Anvisa. E, de repente, cria-se uma burocracia tão grande e os elementos jurídicos que poderiam nos dar o amparo e, ao mesmo tempo, nos dar, digamos, a segurança jurídica, acabam criando bloqueio. Então, ele disse hoje, Carlos, a menos que a gente mude, flexibilize a legislação, isso não é possível. Então, eu fiz um contato ontem, Luciano Hang fez um contato ontem com o presidente da República, exatamente pedindo essa flexibilização. Por quê? Sem saúde, não tem economia, não tem educação, não tem esportes, não tem entretenimento, não tem restaurantes, não tem aviação, não tem turismo, ou seja, não tem vida. Então, nós queremos apelar para todos os poderes que apoiem essa iniciativa de permitir que a sociedade civil organizada tenha acesso à importação, à distribuição e aplicação da vacina.
O senhor falou com o presidente da República ontem e está deixando muito claro para a gente agora aqui que o senhor quer muito vacina. O senhor quer tanto vacina que o senhor quer gastar 5 milhões de reais em vacinas. Né? O que o presidente fala para o senhor no momento que o senhor fala isso? Porque as declarações do presidente nos últimos tempos, elas não estão no mesmo conteúdo que o senhor está mostrando para a gente aqui e demonstrando de maneira real que o senhor quer muito vacina. Quando o senhor fala isso para o presidente, o que o presidente devolve para o senhor? Já que publicamente não passa muita certeza de que ele quer muita vacina aqui no país.
Então, novamente, eu tenho que voltar à questão que eu acabei de citar. E é lamentável, meus amigos, que essa questão toda tenha tomado um viés ideológico. E quando você passa no âmbito da saúde para a ideologia, daí você tem um conflito gigantesco entre os poderes, alguns defendendo para a direita, outros defendendo para a esquerda, e cria um entrave. E sendo que, para que tudo isso aconteça, não basta a boa vontade do presidente, não basta o sim do presidente, não basta a intenção dele. Existe todo um, como que eu poderia dizer, um calabouço jurídico e um amparo legal para que tudo isso aconteça. Então, existe um entrave. Então, se nós não nos unirmos como população, se nós não nos unirmos como sociedade, nós vamos ficar refém desse vírus e talvez nós vamos perder 2021 e só vamos nos livrar da situação em 2022.
E aí existiria a possibilidade, uma interrupção, peço perdão, de corrigir isso juridicamente, né? O senhor usou essa expressão, um arcabouço jurídico. Existe essa possibilidade de fazer uma correção pelo Congresso Nacional? O senhor também tem contato com parlamentares, lógico.
Certamente existe e, conforme de conhecimento público, eles reagem muito de acordo com a pressão da população, de acordo com a pressão da sociedade, de acordo com a pressão do povo. Então é por isso que eu tenho sido incansável, Carlos Wizard, unido a Luciano Hang e mais centenas de empresários defendendo essa bandeira. Porque se nós, que temos agilidade, nós que temos essa visão, não agimos, repito, vamos ficar refém da situação.
Muito, muito obrigado pela fala do senhor aqui, pela paciência com a gente, pelo seu tempo. Bom trabalho.
Posso fazer mais um comentário?
Claro que sim.
As ordens.
É o seguinte, gente, nós temos que entender, mesmo que amanhã nós tivéssemos a vacina para todos os brasileiros, ainda nós vamos ter que enfrentar, por algum tempo, os efeitos negativos do coronavírus. Por que isso? Vocês sabem que cada vacina tem o seu grau de eficácia. Algumas têm 50%, outras têm 60%, 70%, 80%, 90%. E também existe um período que você toma a primeira dose, depois você toma a segunda dose, ou seja, não é assim tão imediato. Então, qual que é a minha palavrinha final? Você que está em casa, você que está sintonizado na Rádio Gaúcha, aparecendo os primeiros sintomas da doença, imediatamente dê início ao tratamento precoce. Porque quem faz o tratamento precoce não deixa que a doença saia da fase 1. Ele é curado logo ali no início. Agora, se ele não cuidar, logo na primeira fase, evolui para a segunda, para a terceira, ele vai precisar ser internado, dependendo da gravidade, o pulmão vai ser tomado, ele vai para a UTI, vai ter que ser entubado e, lamentavelmente, nós estamos tendo muitas mortes por pessoas que ficaram em casa tomando dipirona. Então, eu até agora não peguei coronavírus, de 15 em 15 dias eu tomo a minha dose de hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D. Ou seja, minha imunidade, a minha resistência está alta. Então, eu recomendo que fiquem atentos para evitar justamente o agravamento da doença.
Muito obrigado pela sua fala aqui com a gente. Volte sempre. Bom trabalho.
Igualmente.